1998, Floresta de Rancon City. Após várias denúncias de atividades suspeitas e relatos de desaparecimentos inexplicáveis, as autoridades locais resolvem enviar um grupo de reconhecimento, o Bravo Team. Este grupo desaparece sem deixar vestígios. É enviado, então, um grupo de resgate, o Alpha Team, também conhecido como STARS. Este grupo faz uma busca intensa pela floresta até encontrar os restos mortais do Bravo Team. São atacados por cachorros em estado de decomposição. Joseph é o primeiro a ser devorado pelos cães. O piloto, assustado, os abandona no meio da floresta. Os mesmos correm desesperadamente, mirando e atirando nos cães, quando encontram uma mansão abandonada no meio da floresta. Sem pensar duas vezes, adentram as portas do inferno.
Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil.
Olá, eu sou o Fabiano e faltam 10 minutos para a detonação.
Olá, eu sou o Raul e...
No! Don't go!
Bom, a gente vai falar de Resident Evil, uma série muito importante para o mundo dos videogames. Vamos começar falando um pouco da história, né? Resident Evil é um jogo que foi lançado em 1996 pela Capcom. O jogo é um survival horror. Basicamente, ele fala sobre uma mansão, né? Que no subterrâneo dessa mansão tem um laboratório de uma empresa farmacêutica, Umbrella Corporation, que na verdade não é uma empresa farmacêutica, é uma empresa de fachada. Que trabalha
serve para trabalhar com armas, criação de armas biológicas, entre outras coisinhas. Que a Umbrella também estava mexendo com, não só com o bioterrorismo, mas também trabalhando com o mercado negro e financiando alguns outros projetos alternativos. Mas isso não é tão revelado no primeiro jogo, mas ao longo da série.
Nos outros jogos, acaba entrando em detalhes sobre...
Mas esse casting especial vai ser sobre
Resident Evil 1. Em Resident Evil 1, começa basicamente com os STARS, que é o Alpha Team, na floresta de Rancon City, buscando vestígios sobre o primeiro grupo que foi investigar sobre alguns desaparecimentos, sobre alguns acontecimentos estranhos
que estavam acontecendo aos redores da mansão, e tinham vários indícios de que eram canibalismo. Até no decorrer do jogo você vai encontrando alguns files, alguns pedaços de jornais que isso acaba contando.
Memorandos, que...
Exatamente.
Diários. Quando eles estão procurando, eles encontram os restos mortais de alguns integrantes do grupo do Bravo Team. Acabam fugindo desses cachorros mortos-vivos, né, entre aspas.
Uh-huh, que são os Cerberus, ao longo são do jogo Cerberus. Você vai identificando melhor.
Mansão no meio do nada, no meio da floresta, olha pra trás aquele monte de Cerberus, meu Deus, o que eu faço? Acho melhor correr pra mansão. Mal sabiam eles que a mansão seria o pior lugar
pra eles se esconderem. Isso já é revelado logo no começo do jogo, quando, fazendo a história original, quem entra... É o Wesker.
Você vai seguir a história a partir de dois personagens principais, que é o Chris Redfield e a Jill Valentine. Quando começa o jogo, você escolhe com qual dos dois você joga, e dependendo com qual joga, modifica totalmente o ponto de vista da história
do jogo. Exatamente. E compromete finais, desenrolar de história, revelações mesmo até no jogo, né? O que você acaba descobrindo aí, o que o Wesker faz, que jogando com o Chris... Já é outra coisa. E que fez o jogo Resident Evil fazer o puta sucesso na época, né? Puta merda, um jogo que foi lançado em 1996 e foi totalmente um estilo que hoje influencia em muitos games, né? Como Dead Space, que é um
Dead
puta...
Space, o Resident da nova geração.
Ele
conseguiu pegar tudo que tinha em Resident Evil, levar pro espaço e falar, fodam-se aí no espaço.
Exatamente, vai ser assim e acabou. E sinceramente, Dead Space levou muito melhor esse lado, herdou melhor esse lado de Resident Evil do que os próprios Resident Evil que a gente tem hoje, né? Que é o 5, Operation Recon City, que é uma merda.
O 5 virou um jogo de ação, frente ao Raccoon City virou um FPS, né?
FPS ficou um projeto ridículo, a Capcom recebeu péssimas notas, ficou um jogo horrível. Resident Evil 5 ainda tem aquele seu próprio estilo por ser um jogo de ação, tem os esquemas do 4, que corre, bate, atira, tem uma jogabilidade um pouco mais de ação mesmo, né? Não é mais aquele esquema de survival.
Voltando um pouquinho pra história, então, vamos resumir a história?
Vamos resumir a história. Basicamente, estavam acontecendo assassinatos próximos a Raccoon City, né? Que tava, começou tudo ali nos arredores da floresta e tudo. Daí na cidade de Raccoon City existia uma força-tarefa especial chamada os Stars, que eram divididos em dois membros, o grupo Bravo e o grupo Alpha. Numa bela noite, que eu não sei a data agora exatamente, né? Foi muito tempo que eu joguei o jogo. O Bravo Team, né? Um determinado policiais ali no meio foram designados para fazer uma investigação nos arredores. E eles encontraram, né, a mansão e tudo, e aparentemente eles foram atacados. E o Bravo Team perdeu o contato com o Alpha Team, e passado umas horas, o Alpha Team, todo mundo conhece, né, o Albert Wesker, Jill Valentine...
Eles são especialistas também em resgate, né?
Em resgate, exatamente. É. Isso ele é contado, assim, mais pra no final do jogo, né?
No começo você não sabe muito bem disso, mas eles são especializados em grupo de esquadrão tático de resgate.
Uhum.
E por isso que meio que eles vão atrás também para tentar obter informações sobre o Bravo Team.
Sobre o Bravo Team. E chegando lá, eles encontram, né, o helicóptero do Bravo Team praticamente inteiro, mas sem ninguém. E ao decorrer da investigação ali próxima mesmo, eles acabam encontrando o corpo, os restos mortais ali dos próprios membros, né, do Bravo Team. E inexplicavelmente eles são atacados por criaturas horrendas, extremamente violentas, né, que são aqueles cães do início do jogo.
Que não morrem com um ou dois tiros.
É, exatamente, né? Que é um bicho lazarento no jogo, tomar no cu. E eles são obrigados a fugir pra dentro da mansão onde eles pensam estar seguros, né? Que é onde ele vai ser desenrolado a maior parte da história, a maior parte do jogo se passa dentro da mansão.
Vou fazer um paradoxo, acaba sendo a colmeia, né?
A colmeia.
Onde exatamente. Tá tudo ali.
Exatamente.
Todo,
mas esse lance de...
Todo laboratório.
Todo laboratório, exatamente.
Está no subterrâneo da mansão. Não é revelado no Resident Evil 1, mas ela é a mansão do Spencer, que é um dos cientistas da Umbrella. E foi usado o subsolo pro laboratório com autorização dele, porque ele também fazia parte da equipe.
Também fazia parte da
equipe. Umbrella.
Uhum. E quando eles entram na mansão, né, você já tem aquela pequena cutscene dos personagens já dialogando, que é uma coisa sensacional do jogo, né, eles já conseguirem colocar, não só ter aquele esquema de Final Fantasy, né, que é o quadrinho dos personagens conversando, não, eles já fizeram a própria dublagem.
É, eles fizeram porcamente, porque você olha hoje em dia, compara com os jogos
compara
atuais,
com
os,
não, claro,
é uma porcaria, mas pra época
mas
era
pra
uma
época
revolução.
É uma totalmente evolução, uma até porque foi uma coisa que foi montada antes, velho, que hoje a gente tem as dublagens, temos atores, né, pra fazer os próprios...
Pessoal mais especializado,
bem,
né?
Mais especializado, bem foi bem mais evoluído. Exato.
Então o jogo se baseia é o seguinte, é um grupo que tá tentando desenvolver uma arma química para vender ou para uso próprio, ninguém sabe ao certo no 1,
no 1
que,
né?
Que ele vai fazer, que eles estão querendo fazer.
O decorrer dos jogos vai tomando caminhos diferentes e desenrolar diferentes.
E conforme você vai jogando, você descobre que na verdade você não tá ali à toa. Na verdade, um dos integrantes dos Stars, Albert Wesker, planejou, de certa forma, em cima de um acidente que teve no laboratório, de trazer os membros dos Star para fazer um teste em campo de batalha, para ver como...
Já pegou um pessoal especializado com armas, com todo esse esquema, tudo para ver como é que eles iriam agir durante esse confronto dele com as armas biológicas, né? Que são os zumbis, que são os inimigos mais básicos do jogo, os Cerberus, que são os cães, né? Que também estão infectados aí com o T-vírus, os bichos que você vai encontrando mais para frente, né? Como os Hunters, que são experimentos bem mais trabalhados, né? Com o vírus, que é um bicho filha da puta.
A gente vai falar mais dele pra
mais
frente.
Dele mais pra frente.
Então, trazendo essa experiência de campo, levando os Stars até lá, enfrentando
as armas biológicas,
o Wesker teria um material físico pra comprovar pros seus clientes que o T-vírus teria eficácia em campo,
de batalha.
Então, basicamente, é você tentando escapar da mansão.
Reunindo provas e...
Tentando entender o que tá acontecendo ali, que ninguém sabe.
Ninguém sabe, né?
Fora o Wesker.
E o Wesker é um personagem assim tão marcante, né, na história dos videogames, que ele tanto engana os personagens do jogo quanto o próprio jogador, né?
O próprio jogador,
cara. Porque eu, quando vi o Wesker pela primeira nas próprias cutscenes, eu falei, puta merda, que cara foda. É bem estilo capitão mesmo.
A hora
de
que ele aparecia, você pensava,
agora vai,
ajudar.
Puta que pariu. E depois você chega no final do jogo, você descobre que o cara era
um filho da puta.
O cara que armou tudo aquilo pra você se fuder o jogo todo.
Então, conforme o jogo vai se desenvolvendo, você vai passando por alguns puzzles, vai encontrando memorandos, diários, contando as experiências dos humanos, do pessoal que trabalhava na Umbrella, de como foram afetados pelo vírus. Você acaba descobrindo que existe um laboratório subterrâneo.
E investigando o jogo e tudo mais, você acaba adentrando nesse laboratório, encontrando mais ainda armas biológicas. Como eles usaram para criar, como que eles trabalharam com o T-Vírus para poder criar essas armas biológicas, como o próprio Neptuno, né? Que é aquele tubarão maldito que fica na parte subterrânea da casa de guardas. Aquela planta...
Tipo um jardim interno da mansão. Tem uma planta também numa fonte que ela é afetada pelo T-Vírus.
Você tem que...
E ganha tentáculos e tudo mais.
Puta, filha da puta. É que você tem que jogar aquela formulinha, né? Pra ela morrer, pra você dar a volta lá e pra poder pegar as chaves.
É, você tem que pegar um veneno.
Não pegar o veneno, né? Você cria, né? Tem até é um dos puzzles mais complicados do jogo, assim, pra quem jogou.
Você faz uma mistura, né? Pra fazer
uma mistura de várias fórmulas químicas, né?
Na corrente de água que vai alimentar a planta, você acaba matando ela.
Não. Esse já é a raiz da planta. Lembra que tem uma...
Você tá falando do outro, eu tô falando daquele do jardim.
Ah, do começo,
sabe?
Do jogo. Não, aquele lá
você
tem que pegar o componente,
pronto.
O veneno mesmo.
Você pega o veneno pronto, joga,
na corrente de água,
assim. Mata e você passa e tem um monte de ervas.
Tem várias ervas.
Itens. As ervas nesse jogo são os itens que você usa pra recuperar energia, HP. E esse outro que você tá falando é aquele no subterrâneo mesmo,
subterrâneo,
perto do
que
tubarão.
É mais a gente no jogo, né? Perto do tubarão.
Isso é uma parte filha da mãe, você tem que juntar vários componentes químicos.
É um dos puzzles mais marcantes do jogo todo. Foi uma parte que, puta merda, você para e vê, tipo, o jogo não é só você correr, dar tiro em zumbi, matar zumbi e voltar. Não, é um jogo que, tipo assim, se você não tiver aquele lance, vou pensar o que eu tenho que fazer agora, você não joga, você não desenvolve no jogo.
É, analisando esse laboratório, acaba descobrindo mais e mais experimentos, e por trás disso o Wesker armando cada vez mais pra testar as suas criações, né, não só dele, como da Umbrella. Determinada parte do jogo, dependendo de qual personagem você estiver jogando, um deles preso, né?
Sim, por exemplo, se você estiver jogando com o Chris, a Jill é presa lá no finalzinho do jogo. E se você estiver jogando com a Jill, o Chris é preso no final do jogo. Aí você tem aquele esquema dos finais diferentes, né? Se você pegar os MO Discs pra poder libertar o outro personagem, isso influencia no final. Aí você tem ele no final ou não. Isso tanto com um personagem quanto no outro. Que é uma coisa que eu achei bem diferente, assim, né? Até pra um jogo que foi lançado na época.
Dá um plus pro jogo, né? Não é só uma história, não é só um final.
Não,
a história
é
a mesma.
A história é a mesma.
Mas conforme você interage com ela, muda o final.
Muda o final. Isso é uma coisa extremamente interessante. Foi uma coisa que, puta merda, um jogo de 96 totalmente evoluído, cara.
Uma coisa que a gente não comentou, a gente passou meio por cima a comentar agora. Se você joga com a Jill, você tem meio que uma ajuda do Barry.
Uma ajuda mais intensa do Barry. Se você joga com o Chris, você tem uma ajudinha em coisas pequenas.
Se você joga com o Chris, você tem que ajudar a Rebecca. É o contrário.
É o contrário, exatamente. Você tem que ajudar a Rebecca. Não no jogo todo, é um outro momento, né? Mas também tem algumas partes em que a Rebecca te ajuda, né? Como aquele puzzle inicial do jogo, que o piano. Que o Chris, ele não sabe ler partituras. Então você tem que achar a Rebecca lá no canto da mansão, lá na metade da mansão.
Pra ela tocar pra você.
Pra ela tocar
piano,
pra
no
você.
Bom sentido.
O piano, no bom sentido. Por favor, não vão entender coisas.
Se você estiver com a Jill, ela mesmo toca, porque ela consegue ler partituras.
Porque ela sabe ler partituras. E a Sonata da Lua foi uma das músicas mais lindas que eu já vi no piano.
Clássica,
cara. Tanto é que eu já vi adaptações de fãs tocando, né, no YouTube.
E é importante falar que o Barry, o parceiro da Jill, que acompanha quando você joga a campanha com a Jill, você percebe que ele tem um carisma muito grande pela Jill. Tanto é que no jogo todo ele tá tentando ajudar ela. Mas na verdade, o Wesker tá com a família do Barry, preso em algum lugar como refém, chantageando o Barry pra fazer tudo que ele manda, pra tentar prejudicar, atrapalhar a Jill, pra ela não conseguir chegar a certos pontos, pra atrasar ela. Tem essa parte dual também no jogo que eu achei muito interessante. Não é um jogo que o personagem não tem uma personalidade, não é um personagem barato que
não,
tá ali à toa.
tá ali porque tá ali, não tem referências, não tem um motivo pra ele tá ali. Que o jogo mesmo, Resident Evil, é um total survival horror, cara. Você tem que ter aquele lance mesmo. Puta merda, preciso escapar daqui vivo. Guardo munição, não guardo, uso em certos bichos.
Característica importante que... Resident 1 é um dos que mais eleva isso. Falta muita munição. Você tem que economizar munição. Você tem que economizar ervas. Porque senão você tá fudido. Você vai chegar em certa parte do jogo
que você vai precisar de munição daquela arma fudunça. Você vai precisar de erva pra curar.
Você vai precisar de erva pra, em alguns momentos, de tanto gastar munição. Vai enfrentar... Hunters, por exemplo, são personagens malditos. Se você não tiver uma munição boa, tiver só com a munição de pistola, você não mata nunca.
A não ser que você seja aqueles games ignorantes que coloca vídeo no YouTube, tipo, ó, tá matando o Hunter na faca, irmão.
Mas aí é coreano.
É coreano, coreano não conta, cara. Eu acho que pra você ser um gamer bom, você não precisa dessas putices, não. Na boa. Bem que eu já zerei Resident em 3 horas, né? Mas eu não fico me gabando por isso.
Eu já zerei no Hard com o Chris e sofri pra caramba. Não fico me gabando porque foi muito difícil. Voltando, então.
O que é muito dinâmico num jogo, né? Tipo, você não tem só aquele negócio de, ah, tem um item especial de cura. Não, as ervas, que foi uma coisa que eu achei muito bem diferenciada num jogo, principalmente nesse estilo, a erva ela tem 3 cores, né? A verde, que é a básica, que você usa, você cura,
recupera um pouco de energia,
um pouco da sua vida. E você tem a erva vermelha, que você pode combinar com a verde, que teria o efeito de 3 ervas verdes, cara, que é uma coisa super útil. Então, tipo, no jogo, quando eu achava uma erva vermelha, eu vou guardar isso, pelo amor de Deus. E tem a erva azul também, que serve pra curar veneno, né? Que dependendo do bicho que você for encontrar, você acaba sendo envenenado, como a cobra, por exemplo, as plantas.
Se você não usar essa erva azul quando estiver envenenado, você pode encher o life com erva verde, com spray, que é outro equipamento para recuperar a energia também, que ele enche o life todo. Mas se você não usar essa erva que cura o dano de veneno, você vai continuar envenenado
e vai perdendo ao longo...
Vai acabar perdendo sua energia novamente. Então é muito importante, é uma característica meio de RPG. Você tem que saber usar as coisas na hora certa. Porque se você pegar a erva azul e fazer um mix, que é misturar todas, né? E usar à toa em momentos que você não
precisa.
Que é
extremamente espetacular no jogo, cara. Tipo, você tem que pensar, não é? É aquilo que eu falei, não é só saída no tiro, que é muita gente que adora fazer isso, né, em Resident. Ah, saída, tiro, pega arma foda, vai lá, zera o jogo e tal, pega outra arma foda, troca de roupa. Que, sinceramente, eu acho isso um desperdício do game.
Com certeza.
A essência do game mesmo, na minha opinião, tá na história. Ali você passando mal pra matar os bichos, você cagar de medo só de abrir uma porta. Eu acho que a essência do Resident Evil, na minha opinião, tá aí. Por isso que pra mim acabou no 4, sei lá, tipo, 4 em diante.
4 dos 9 foi o melhor mesmo, na minha opinião.
Não, eu achei o Code Verônica. Code Verônica
dos
eu achei novos, melhor
eu
que o 4.
O Code Verônica veio antes do 4.
Veio antes do 4? Eu achei que o 4 veio antes do Code
Verônica. Verônica veio antes.
Eu não acompanho essa ordem de lançamento.
Eu tenho quase certeza, mas depois a gente confere.
Não, a gente confere. Mas, na minha opinião, o Code Verônica é melhor que o 4. Então tem história, em questão de jogo, tudo e tal. Mas
eu acho o 4 melhor que o Code Verônica, mas tudo bem.
Não acho, cara. O 4, pra mim, de história é meio fraco.
Voltando, então, quando um dos personagens é preso, no caso, se você estiver com o Chris, a Jill é presa. Você vai procurar pelo laboratório, em alguns computadores, por um cartão pra conseguir abrir a cela, é isso, né?
É, são os MOD. São 3 discos ao todo que você precisa usar pra identificar uma senha, pra você poder liberar a porta. No finalzinho do jogo, quase na saída lá, quando você vai pro heliporto, pra encontrar o Tyrant lá pela última vez e tal. Libera lá a porta, encontra o personagem, né, tanto a Jill quanto o Chris, e vocês saem ali. Mas pelo desfecho da história, um acaba ficando pra trás pra parar os Hunters, aí só um sai pro heliporto.
O que é interessante é que você não é obrigado a recolher esses...
Você não é obrigado.
Você pode seguir a história numa boa e deixar o outro personagem preso, se você quiser. Você vai ter o final consequente sobre isso. Nenhum desses computadores você encontra...
Essa, se não me engano, você encontra uma das fitas, cara. Que se você rodar num bolinho de fita que você encontra mais pra cima ali do laboratório, tem uma foto com o Albert Wesker e os outros cientistas. Se não me engano, são mais 3 cientistas. Que ali você acaba descobrindo, né? Ou pelo menos como jogador, quando eu joguei, não conhecia muito de inglês. Consegui captar que o Wesker tava metido no meio da Umbrella, que ele era um dos cientistas...
É, e que ele era um filho da puta. Jaleco de cientista.
De jaleco e o óculos, que eu achei muito foda.
Que é a marca registrada deles.
Marca registrada do Wesker é aquele par de óculos.
Começa a contagem pra autodestruição. Então, de salvar ou não?
Sim, mas isso é mais pro final do jogo. É quando você tá saindo mesmo da mansão, indo pros finais mesmo do jogo. Uhum. Agora, a parte do Tyrant, né, que é uma das partes mais...
Tem que falar do Tyrant, se não falar do Tyrant.
Se não falar do Tyrant, não é Resident. Que você tá sendo... Se você estiver jogando com a Jill, pelo menos, pra mim foi uma marcante. Que o Barry é chantageado pelo Wesker, né, que ele tá... O Wesker segurando a família dele, que é a esposa e a filha.
Uhum.
E obriga o Barry a fazer algumas coisas que ele não quer, né. Que é atrasar a Jill, fazer algumas outras coisas. E ele acaba levando a Jill pras partes mais profundas ali do laboratório. Que é a parte que você encontra o Tyrant, né? Que é aquele monstro gigante com o coração pulsando pra fora, e garras. Até que ele tá dentro daquele filtro com água gigante.
É, cena clássica.
Cena clássica de Resident.
Filtro lá, o coração batendo.
Tem até uma rola, uma pequena CG, uma breve CG ali.
Você pensa, meu Deus,
esse bicho vai sair daí. E é o que acaba acontecendo. Ele dá uns murros lindos no vidro gigante, acaba saindo, né? E o Wesker faz toda uma apresentação, não? Tipo, esse aqui é o Tyrant, o experimento mais fugido da Umbrella. Foi o mais trabalhado, coisa e tal, arma biológica mais trabalhada e tudo que a gente mais investiu. E o Wesker acaba se fudendo nessa, né? Acaba tomando um tiro de garra aí no meio das entranhas.
O Tyrant escapa, né? E o primeiro que ele pega.
Primeiro que ele pega é o Wesker. Aí você fala, puta merda, o Wesker morreu e esse bicho vai vir pra cima de mim. A princípio eu achei que ia rolar uma CG, a Jill ia acabar fugindo, ou o bicho ia acabar fugindo, mas não, é. O jogo te solta ali, tipo, te vira, filho da puta.
Vira, meu irmão. Agora é você e o Tyrant.
Agora é você e o Tyrant. O que não é uma batalha tão difícil, só você correr, né? É bem lento.
É mais o cagaço da primeira vez.
É mais o cagaço da primeira vez
sem
encontrar.
Fudidão.
Exatamente.
Primeira vez não, que a gente pulou, resumiu um pouco, mas tem cobra gigante.
Tem cobra gigante, mas isso a gente vai deixar mais pra experiências, né?
É.
Uma coisa mais. A gente quis resumir mais a história mesmo agora no início do cast.
Então, depois que você luta com o Tyrant, você vai dar alguns tiros nele, vai ter que fugir, atirar. Ele vai cair. Acho que todo mundo na hora percebeu, esse bicho não morreu, mas eu vou sair daqui.
É.
Você sai da sala voltando com o Chris. Quando você tá saindo, você encontra
o Barry.
O Barry, e ele tenta te impedir,
não
é?
Não. Você encontra com o Barry e ele tá jogado no chão lá, quase morrendo. Ele te entrega uma fotinho com a família dele. Até quando você vai no menu do jogo, você olha a foto.
Não, mas eu falo logo que você sai da sala do Tyrant. Acho que é com a Jill, então, só que ele aparece. Que tem uma parte que ele aparece e começa a discutir com um deles.
Com a Jill é como... Não tem esse lance de discussão.
Tem, cara.
É antes do Tyrant.
Ele aponta a arma... É antes, né?
É antes do Tyrant.
Que ele aponta a arma e aparece o Wesker.
Uh-huh.
Então, saindo, depois que você mata o Tyrant, se você estiver com o Chris, você encontra o... Dependendo de vários outros fatores durante o jogo.
Durante o jogo vai influenciar no final, mas vamos fazer o final...
É, o final que eu mais curti. Você encontra o Barry arrebentado no corredor. E ele te entrega a foto da família dele e pede pra você levar e entregar pra família dele, que ele não vai conseguir continuar e ele vai ficar pra tentar parar os bichos pra
uhum.
você conseguir escapar. Saindo dessa parte, você quer falar da Jill? O que que acontece com a Jill?
Tipo, a primeira vez que eu zerei o Resident Evil foi com a Jill, que é a personagem que eu mais curto da série toda de Resident Evil, e que sinceramente nas CGs, desculpa minha namorada que vai ouvir isso depois, mas eu amo a Jill, ela nas CGs, puta que pariu, a atriz,
cara,
da Jill é linda.
Ela é linda. Eu tava,
cara,
revendo os finais.
Pariu.
Aquele final que ela tira a boina.
Que ela tira, é o final só da Jill, meu final
balança,
favorito de Resident Evil. Que ela tira a boina, balança.
Faz aquele comercial
cabelo,
de shampoo de cabelo.
Nossa senhora.
É lindo aquele
é
comercial.
É linda, mesmo ela estando suada, toda suja, fudida, cara. Puta que pariu, velho.
Melhor parar de
gravar
pra Jill,
senão... porque senão fica sem minha namorada. Mas enfim, um cortês, pelo amor de Deus. Esse foi a minha experiência do meu primeiro final. Depois fui jogando várias vezes Resident, fui pegando um pouco mais, me aprofundando mais o jogo e tudo mais. Mas esse foi o meu final favorito, foi o meu primeiro final de Resident.
Antes do final, você tem que fugir pelo corredorzinho lá, que o Barry, no meu caso, o Barry ficou segurando os bichos. Você vai sair no heliporto, quando você sai, você fala, meu Deus, é agora, terminou, né?
Terminou o jogo.
Aparece helicóptero,
inclusive, você até joga aquele sinalizador,
você faz,
né?
O sinalizador pro helicóptero te encontrar.
Aham, aí o radinho toca e tudo. Ah, Jill, não sei o que lá, não sei o que lá.
Música feliz, música acabou feliz. O jogo, de repente, tan.
Arrebenta o chão e sai. Oh, quem?
Quem que aparece?
Quem? O Tyrant, exatamente. Aquele bicho que você achou que tinha matado, mas na verdade não. Ele só deitou pra dar uma dormida ali com o Albert Wesker, né? Acho que deve ter molestado ele mais um pouquinho, né?
Da minha parte, eu vou comentar na parte das experiências como foi essa batalha. Então eu deixo pro Raul comentar como foi a dele.
Bom, você quer dizer da batalha final?
No final do jogo. O que que acontece ali no helicóptero?
Cara, eu sinceramente, quando eu saí daquela sala, quando eu vi o Tyrant, eu resetei o game... Voltei lá na sala onde eu tinha a última sala de save. Fui lá, peguei todas as armas que eu guardei, todas as munições, tudo fodido.
Você nem tentou enfrentar ele?
Nem tentei enfrentar ele de primeira.
Como é que foi diferente depois do tipo.
Não. Eu. Não, cara, foi um puta de um cagaço. Falei, puta merda, não vou conseguir matar esse cara. Aí eu peguei lá, bazuca, 10 mil munição de bazuca, que eu não usei o jogo inteiro. Falei, não, eu vou segurar, eu sou guerreiro, eu vou segurar essa porcaria. Peguei escopeta com um monte de munição, peguei Magnum, falei, não, agora eu vou enfrentar esse cara. Peguei um monte de spray, peguei erva e tal. Aí beleza, fui. É, a musiquinha e tal, o chão quebra, sai o Tyrant de novo, tranquilo. Sai aquele bicho e na última batalha o Tyrant não tá naquela belezinha, né, andando só. Não, dessa vez ele tá bem mais agressivo, ele corre... Ele bate. E um hit dele, cara.
Afinal, ele tá fulo, porque
tá
você
fulo,
desmaiou, né?
Desmaiou
ele na sala anterior,
exatamente.
Né? Então ele tá com sangue nos olhos, literalmente.
Literalmente com sangue nos olhos. Nos olhos, na garra, né? No resto do corpo. Vai saber mais o que ele aprontou com o Wesker lá no fundo. Porque a gente sai, né? Apaga a luz e não sabe o que acontece. E, cara, descia munição. Era bazuca atrás de bazuca e escopeta, até ver que eu tava ficando quase sem munição. De repente cai, né? Uma Rocket Launcher no chão. Aí quando eu fui ver, cara, eu não tinha espaço no inventário pra colocar, aquela porra cobria dois pedaços de inventário, tinha duas ervas. Aí o que que eu fiz? Eu fui apanhar de propósito pro Tyrant pra poder usar as ervas, pra poder caber a Rocket Launcher no inventário.
E o medo dele dar uma garra muito forte.
E o medo dele
forte,
dar uma garra muito forte
e
acabar morrendo, cara. Sorte que eu não morri de primeira, assim, pro Tyrant. Aí eu coloquei a Rocket Launcher, né, mirava, aí eu desisti, porque eu vi que ele tava correndo na minha direção. Aí eu fugia mais um pouquinho.
Você percebeu a primeira vez que você jogou o esquema da falha dele? De você sempre fugir pro lado direito e ele nunca te acertar?
Ah, primeira vez que eu usei Resident Evil, não, mas as outras vezes que eu fui jogando com...
Ah, porque eu também, na primeira vez
Não, na primeira vez você
todo
nunca percebe essas
que percebeu,
coisas,
mas
né,
eu não
cara.
Percebi.
Não, eu não consegui perceber. É. Aí hoje, se eu for pegar pra jogar, puta merda, eu passo disso e grito olé ainda pro retarde.
Olé!
Olé! Olé! É uma delícia fazer isso, né?
Então, depois dos olés, do cara jogar a bazuca, você pega... Resumindo, você pega a bazuca, dá um tiro.
Você pega a bazuca, dá um tiro, até que tem aquela apresentação final, né? Que é do míssil chegando em três dimensões diferentes pro Tyrant.
A gente esqueceu de falar uma coisa, enquanto isso tá rolando o time, tá?
O time, exatamente. Que quando você tá saindo lá, né? Tem aquela vozinha. 10 minutes for destruction, né? 10 minutos,
para a detonação. Então, enquanto você está enfrentando o Tyrant, além de estar a pressão de você ter que enfrentar ele, ainda está a pressão do tempo está acabando.
Isso,
se você não sair de lá, a mansão toda
vai explodir. Você vai morrer com tudo ali, cara. Que, sinceramente, meu coração foi a mil nessa parte. Eu falei, puta merda, eu zerei esse jogo, foi...
Acontece que o filho da mãe do piloto espera até os últimos minutos pra jogar a bazuca.
Pra jogar a bazuca, né?
Então, você vindo, você atira, aparentemente mata o Tyrant, sobe no helicóptero e aí tem o final, né?
Tem o finalzinho, e né? Que é eles embora. Você... Pra quem não quiser ouvir o final, porque ainda não jogou Resident Evil 1, tá? Parem.
Pelo amor de
parem,
Deus.
Que a gente não quer. A gente não aceita reclamações posteriores sobre spoilers.
Mas se você não jogou Resident Evil ainda...
Ah, puta que pariu, cara. Você tá perdendo um jogo de época. Se bem que se você já jogou o 5, o 4, for jogar o primeiro hoje, você vai falar, puta que merda. Mas na minha opinião é melhor que...
Isso se você for pelos gráficos. Se você
pelos
for
gráficos,
pela história,
né?
pelo
exatamente,
clima,
porque jogo pra mim não é só gráfico. Não é só jogabilidade, sinceramente.
Então a gente resumiu um pouco agora da história.
Da história,
bem
né?
Resumidamente.
Vamos falar um pouco
falar
da
um
jogabilidade...
Da análise técnica, né? Como gráfico, jogabilidade.
Sim.
E a parte de áudio, né? Você quer falar um pouquinho dos gráficos?
Ah, cara, o que eu posso falar sobre os gráficos é que uma coisa assim que eu achei totalmente inovadora é que, como no Metal Gear Solid 1, eles colocaram não cenas de CG feitas graficamente, não. Eles pegaram filme com atores mesmo e colocaram como cena inicial do jogo e cena final. Que isso pra um jogo de PlayStation 1, cara, é totalmente revolucionário,
inovador,
cara.
Inovador, na época, né?
Exatamente.
Você via aquela abertura com como se fosse um filme, você fala, nossa, chegou no limite.
Chegou no limite.
O videogame,
cara,
chegou no máximo.
Não dá, não consegui
não dá
imaginar uma coisa melhor que isso.
Na
isso
época
é
foi
totalmente
bombástico mesmo.
Bombástico, cara, sinceramente.
E combinando isso com os cenários pré-renderizados, que eram cenários pra épocas lindos. Claro que tem uma falha, que não dá pra você interagir com o cenário, mas...
Não em todos os casos, em um ou outro até vai.
Com o cenário em si você não interage, você interage com um ou outro elemento no cenário.
Como o relógio do começo do jogo, que você empurra pra pegar uma
agora,
chave.
Agora com o cenário em si, com a parede,
aí
com
já
o teto,
não tem
você não há essa interação pelo fato do cenário ser pré-renderizado.
Até porque a plataforma, né, do Resident Evil, quando ele foi criado como... A maior parte do jogo é todo corredores, e todas as imagens lá de parede, de mesa, são só fotos que eles colocaram. Assim, pra época, né, era uma coisa totalmente...
Mas era muito lindo, tinha quadros, que se você for procurar, esses quadros existem mesmo, são referências.
São referências totais de artistas mesmo. Tanto é que, se eu não me engano, a Capcom teve que até pagar uns direitinhos autorais nessa brincadeira.
Com certeza.
Com certeza. Até porque na época o jogo rendeu pra cacete, foi um dos jogos mais vendidos e jogados da época, né?
O jogo é em terceira pessoa, você vê o seu personagem, né? Outra coisa interessante, quando você vai abrir uma porta, vai subir uma escada...
Ao invés deles colocarem aquela telinha de load, eles colocaram uma animação
gráfica,
muito
comum
na época. Eles colocaram uma simples animação gráfica que fez totalmente a diferença do jogo, que é o desenho da porta abrindo e tendo o somzinho, né?
Combinado com o som.
Combinado com o som, que já é bem coisa de terror mesmo.
O que ajudava também nessa parte do terror, que nem você falou.
Uh-huh.
Você ficava naquela expectativa, meu Deus, o que vai ter atrás dessa porta?
Dessa porta. Puta merda, vai ser um zumbi, daí você nunca sabe.
E ao mesmo tempo, você não sobrecarregava o processamento do jogo, porque enquanto tava abrindo aquela porta, o processador tava renderizando, produzindo a imagem da próxima sala que você vai entrar.
É um load.
Parecia que o jogo era todo em tempo real. Ele dava essa ilusão e ao mesmo tempo introduzia no clima do jogo.
Do clima do jogo.
Então foi muito interessante essa parte.
Fez Resident ser o que era, cara. Puta merda.
Os personagens são em 3D, né? Se você for comparar com hoje em dia, você vai ver uma diferença, mas não deve fazer isso, porque o jogo foi revolucionário na época dele. Você tem que jogar ele pela história, pelo conteúdo em si, não só pelos gráficos. A jogabilidade agora, falar um pouquinho?
Jogabilidade. Cara, a primeira vez que eu... A minha experiência, assim, com Resident Evil, a primeira vez que eu peguei, cara, eu peguei no controle e falei, que merda é essa? Porque, meu, é muito difícil. Tipo, o pra cima é o botão que vai pra frente, pro lado você vai virando. Meu, sinceramente, a primeira vez que eu peguei, eu fiquei perdidaço.
Parece que você tá controlando um tanque de guerra, né?
Um tanque de... Exatamente, cara. Tipo, vira. É dar a sensação que você tá comandando um robô. Sinceramente, até eu brincava, às vezes, né? Tipo, andar pra trás, assim, eu falava, ó, mãe, estou fazendo Michael Jackson, estou fazendo Mo Walker, né? Acho que muito gamer já fez essa piadinha ridícula.
Com certeza.
Com Resident Evil. Mas, enfim, levando a parte séria agora, a parte dele, assim, na jogabilidade, assim, conforme você vai jogando, você vai pegando melhor, mas os...
Essa parte mecânica que você falou da jogabilidade é interessante porque acaba sendo mais um elemento intensificar o sentido de survival horror, né?
E caracterizar, você diz, né?
Porque você fica naquela, será que eu vou conseguir fugir do zumbi? Vou conseguir
esquivar do zumbi?
Dele,
vou conseguir me afastar dele?
Afastar e atirar nele?
Afastar e atirar, exatamente.
A tempo, você ainda não se adaptou com aquela jogabilidade. Pode ser que tenha sido sem ser proposital isso, mas também ajudou bastante na parte da imersão no jogo, de você se sentir ali num filme de terror.
Você fica tão perdido em questão de cenários e tudo quanto em questão de jogabilidade, né? Foi o primeiro jogo que surgiu com essa jogabilidade e que foi o que influenciou no esquema de vários outros survival horrors, né? Como o Silent Hill, o próprio Dino Crisis, né? Que é uma outra série bastarda.
O Resident, pelo menos pra mim, é o primeiro survival horror.
Pra mim também.
Tem gente que ainda fala de Alone in the Dark, mas pra mim, eu considero Resident Evil o primeiro survival horror. Eu acho Alone in the Dark mais suspense.
Mais suspense do que horror mesmo, né? Horror. O maior, assim, questão de horror pra mim é Silent Hill, mas ainda em questão de história, conteúdo dos clássicos, assim, eu ainda prefiro o Resident.
Mas Silent Hill veio depois.
Silent Hill... Não, eu sei. Fui influenciado por Resident,
tá. Sim,
mas... Falando em questão de horror, assim, do survival horror, eu acho... O Silent Hill bem mais intensificado nisso, até porque é terror mesmo. Resident Evil, ele tem o clima dele de terror, mas se você for parar pra ver, é mais suspense também. Mas só que bem mais intensificado como Alone in the Dark, entre outros jogos.
Outra coisa que eu acho interessante a gente falar também um pouco é a questão dos menus do jogo, né?
Sim, que
na
você
época, os jogos, eles eram, não digo simples, mas sucintos na parte de menu. Só tinha uma outra coisinha. Nesse jogo, não. Você tem mapa, você tem uma parte de files, que dá pra você ler todos os files.
Os textos que você vai encontrar do jogo.
Tem a parte dos itens, que a gente não falou.
Extremamente limitado.
Tem os itens que você coleta e que você pode usar, tipo armas, munição.
Outros itens secundários, como chaves.
Tem os itens chaves, por exemplo, tem uma parte do jogo que você acha um livro. E você tem que interagir com aquele livro, olhar ele, abrir ele,
analisar, né?
Pra poder encontrar uma chave pra você chegar a determinado local. Isso foi uma inovação. Eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu vi em um jogo você poder interagir dessa forma com o item. De poder abrir, procurar alguma coisa. Tanto é que todo item que eu pegava, eu ficava virando,
olhando, puta merda, mexendo. Será que tem alguma coisa aqui que vai me ajudar, né?
Eu acho que foi uma coisa interessante que eles colocaram na jogabilidade também. Só, como tudo que é bom na vida, tem as suas falhas também. É, você quer falar dessa falha? Ou você não lembra? Ou você
Qual?
não concorda comigo?
Qual falha?
Questão dos baús.
Sim, é uma coisa extremamente ridícula, né?
Na
Tipo.
época, eu vou. Deixa só um comentário. Eu juro que na época eu não me atentei a isso, porque tinha tanta coisa no jogo.
Que era em questão de qualidade que você até
É.
esquecia, né?
Mas depois de um tempo, comentaram comigo sobre isso e falei, putz, é
É
verdade.
verdade.
Fala.
Que é a questão dos baús, cara. Aquele baú ele deve ser filho do Goku, porque tem teleporte. Puta merda. Tipo, você colocava lá 10 mil coisas dentro daquele baú, aí você ia do outro lado da mansão abrir outro baú e os itens que você guardou no baú que tava lá atrás estão lá dentro.
Às vezes você ia no subterrâneo da mansão e
Exatamente,
mesmo os
os
itens você
itens estavam
colocava lá.
depositados lá,
Só se
cara.
for aqueles canal de lavanderia, né? De hotel. Que você joga a
É.
roupa e cai lá embaixo.
No
Deve
Resident
ser
Evil
isso.
0, ele tem esse esqueminha, né? Que
Eles
em
corrigem.
alguns pontos dava para você passar os itens pro outro. Mas também teve essa putaria de baú teleporte. Baú barra teleporte também.
Mas aonde isso foi corrigido de vez foi só no Resident Evil 4.
Só no Resident Evil 4,
Que
que é
eles
o quando
implantaram o mercador, que
o
você.
mercador que você vai comprando armas, vai pegando munição,
Você só
vai.
carrega com você o que
O
você
que você
aguenta
aguenta.
e deixa com o mercador o resto. Aí você
O que é uma
encontra em
coisa
outros
meio
momentos.
mentirosa, né? Porque, tipo, aparece lá o Leon com uma arma e uma faca. E você abre o menu, tem 10 mil granadas, um monte de metralhadora, sniper, rifle, um monte de arma. Que é uma coisa que eles tentaram melhorar no Resident Evil 5. Mas focando, né, no
No.
cast, que é o 1.
Vamos falar um pouco do áudio agora?
Do áudio, cara, o áudio foi uma coisa surpreendedora, na minha opinião, pra um jogo como
Muito
ele.
foda. Como qualquer filme de terror, a parte do áudio é essencial. E eles conseguiram fazer isso com maestria, cara. Porque você escuta barulho de porta abrindo, você já fica, puta, tem alguém
Tem
ali.
alguém ali?
Você escuta barulho de passos, você já olha para trás, puta, tem um zumbi atrás de mim. Zumbi, o barulho de zumbi mordendo, comendo carne, se arrastando. Cara, é muito louco esse clima. Ele, juntando com os corredores apertados, aquele clima claustrofóbico. De
Claustrofóbico.
claustrofobia, pra quem não entendeu.
É, pra
Deixa
quem.
isso muito mais foda ainda. E tem um momento no jogo, que a gente quer falar aqui, que pra gente é um momento clássico no jogo. Pra mim é clássico de todos os tempos em jogos. Quando a Jill, que. A Jill ou o Chris, no
Oh,
caso.
Chris.
Só que eu digo a Jill porque é a Jill que toca. E ficou marcado pra mim a Jill tocando, nem tanto a
Não, tanto a
Rebecca,
Rebeca. Acho que a Rebeca ficou bem mais. Sei lá, tô passando por aqui. Oi, Rebeca, como é que vai o piano? É,
né? É,
tá
você me salvou uma de vez, tá bom, eu toco pra
bem. Eu
você esse
toco uma pra
piano.
você, né? O piano! O piano!
Então, pra solucionar um puzzle, a Jill tem que tocar o piano. E é um dos momentos mais fodas do jogo, na minha opinião.
Tanto por ter a animaçãozinha dela tocando no piano, lendo a partitura e tendo a música ao mesmo tempo,
Por
cara.
falar nisso, eu vou colocar um pedacinho da música para vocês ouvirem.
Sonata da Lua, cara, que é uma música sinceramente linda, maravilhosa. Eu adoro o som dela. Muitas vezes eu jogava Resident só até a parte que você tinha que resolver esse puzzle só pra ver essa musiquinha, velho.
É muito
É
louco. Há um
muito
tempo
louco.
atrás, nada contra os jogos antigos que tinham aquele estilo de música mais classicão, esqueci o nome da palavra certa, que era mais
Som gráfico
som
mesmo,
gráfico,
que nem
aquele
eu vou
pitch
fazer.
rate, sabe?
É, vou fazer uma breve analogia aí sobre um jogo do Hideo Kojima, que é o Snatcher, cara. Abertura do Snatcher, aquela abertura de sax. Puta que pariu, é muito da hora.
Estilo Mega Man
Estilo
também.
Mega Man também, puta merda.
Mario.
Mario,
São temas
os
clássicos.
clássicos. Zelda
Zelda.
também, que é um Final Fantasy, Chrono Trigger,
Mas
entre
essa
outros, né?
música no
Mas
Resident
essa
marcou
música
de
no
uma
Resident
forma.
marcou de uma forma muito grande, cara. Foi muito foda.
Agora a gente vai falar um pouquinho das experiências jogando Resident Evil 1.
Cara, Fabiano, fala aí, cara, qual foi o momento assim que você mais ficou desesperado eu ia encontrar algum bicho, ou ter que resolver algum puzzle, fazer alguma coisa assim em pouco tempo, no jogo mesmo. Os momentos mais filha da puta, que você falou, puta merda, o que, que eu faço?
Na verdade, são vários momentos.
São vários, eu sei, mas relatam aí que você ficou chocado, assim.
Vai ser um pra cada um?
Ah, fala um aí, né? Depois eu falo um, aí a gente vai vendo.
Cara, eu vou falar então. São tantos,
cara. São tantos. O primeiro Hunter, eu sei como é que é, cara.
Eu vou citar alguns e vou falar do principal, hein? Momentos marcantes. Quando você encontra o primeiro zumbi. Eu mesmo nunca tinha visto algo tão bem feito, tão de qualidade, tanto de som e imagem. Você chega num corredorzinho, começa a escutar um barulho de carne mastigada.
Aí você entra no corredor, vê aquela animação gráfica perfeita pra
sangue
época, claro.
Sangue escorrendo e o zumbi vira, assim, lentamente olha pra você e vai levantando. Aquilo foi muito clássico, cara. Eu falei, agora o que que eu faço?
O que que eu faço agora? Aperto o menu, equipo faca,
E é logo no começo do jogo, então você não tá adaptado totalmente à jogabilidade, como,
cara,
funciona. Foi muito foda essa partezinha. Outra parte é logo no comecinho também, quando você vai passar pelo maldito corredor
Dos cachorros. Cara, vai se fuder, mano. Cagaço, foi um dos maiores sustos que eu tomei no jogo.
Aquilo é proposital, cara, porque eles colocam uma música calminha. Não tem ninguém no corredor.
Não tem ninguém no corredor. Não, você não ouve barulho, você não ouve gemido, nada.
Aí você fala, puta,
aquele silêncio,
aqui é um lugar tranquilo, né?
Vou correr.
Vou passar correndo, quando de repente...
Aquele barulho de janela quebrando e pula dois cachorros.
Dois cachorros infernais correndo que nem louco pra cima de você. Você não sabe direito o que fazer porque eles são muito rápidos. Cara, todo mundo que jogou Resident Evil
assustou
a primeira
com
vez,
essa parte.
Eu tenho certeza que jogou o controle pro alto.
Jogou
com certeza.
A minha parte que eu joguei o controle pro alto foi outra, mas eu já falo.
É, vou citar também os Hunters e quando eles aparecem.
Que é um bicho mais filho da puta do jogo, cara. Um hit e você perde a cabeça, mano.
Quando você tá voltando dos túneis, você vê aquela animaçãozinha de um bichinho
Hunter
em primeira pessoa.
Em primeira pessoa, correndo, pulando que nem um macaco.
O que me deu mais desespero foi a questão dele abrir a porta. Porque zumbi não abre porta, cachorro não abre porta.
Não, aparece mais pra frente, né? Uma animação de um zumbi abrindo, mas também foi a única
não,
vez no jogo
todo. Não,
só
uma vez uma animação, mas assim, durante o jogo eles não abrem.
Uh-huh.
E a hora que eu vi aquela cena, eu falei, nossa, eu tô ferrado, um bicho que abre porta, eu tô fudido, não vou poder entrar na sala de máquina de escrever, que é onde você salva,
onde
o,
você
jogo,
salva o jogo,
e ficar lá tranquilo. Se bem que eles não abrem
não
nessas
abre,
partes, é só na cena de CG mesmo.
É só pra fazer o jogador ter aquele cagaço fudido, né?
Mas esse bicho é um bicho filho da mãe, que se você marcar a bobeira, em um golpe ele te degola. Eu lembro a primeira vez que ele cortou a minha cabeça, eu parei e fiquei olhando assim, o quê?
O que aconteceu? Porque é uma coisa tão rápida, tipo, ele pula, velho. Ele pula e ao mesmo tempo bate.
Você é uma certa distância. Se você tiver e não fizer nada, ele pula. Eu percebi isso durante o jogo depois.
Uh-huh.
Depois você vai percebendo, né? Mas nas primeiras vezes você fala, puta, esse bicho é invencível.
É por isso que eu falo, cara. Resident Evil, a primeira experiência é a mais marcante de todas. Puta
e pra finalizar, eu vou falar a experiência marcante de todas. Todo mundo vai falar, clichê, é o último bicho, mas foi foda pra mim. Tava eu feliz e contente no heliporto.
Bora pra casa.
Terminei o jogo, vou pra casa quando aparece o filho da mãe do Time. Como costume, eu nunca uso detonar, então eu não sabia de bosta nenhuma o que fazer naquela hora.
Mas também não usei detonar.
Eu sempre vou na raça, eu prefiro ter a sensação de descobrir mesmo. O que aconteceu? O que, que aconteceu?
Bum.
Vamos lá, vamos enfrentar esse bicho. Descarreguei todas as minhas munições.
Usou quase todas as
ervas? Usei quase todas as minhas ervas. E como última alternativa, eu falei, não, eu vou matar esse bicho, nem que for na faca. Então eu esperava ele vir, desviava, tirava a faquinha e dava uma facadinha.
Nossa, tu é muito ninja, cara.
Fazia isso várias vezes, eu falei, puta, ele não vai morrer. Quer saber? Vai morrer os dois, porque eu não vou deixar ele me matar. Então eu fiquei correndo pra lá e pra cá. Mas eu não sabia. Eu não, eu juro pra você, eu não sabia da bendita bazuca que o cara ia atacar. A hora que eu vi aquela bazuca...
Corre! Pelo amor de Deus!
Agora, corri que nem um louco pra cima da bazuca, peguei ela. Eu tinha espaço, porque eu tinha gastado todas as minhas ervas e munições.
Mirou,
atirou. Mirei e dei aquele tiro, sabe aquele tiro que você dá com gosto? Eu só não gritei, morre, filha da puta, porque eu era novo ainda e minha mãe ia me matar, mas... Por dentro eu gritei, morre, filha da puta. Foi a coisa mais
épica. Deixa eu fazer um somzinho da bazuca.
Agora é sua vez.
Cara, bom, as minhas experiências, assim, não são tão distintas quanto as suas, né? Claro, o primeiro zumbi foi o primeiro desespero do jogo, né? O primeiro de muitos. Mas, assim, questão de zumbi, que eu caguei mesmo, é uma parte que você tá num quartinho, assim, que aparentemente é uma sala de save, que você entra, tem um file, você recolhe esse file, tem umas munições em cima da cama. E quando você tá terminando de ler o file e sai, tá saindo da sala, tem um guarda-roupa atrás de você, e inexplicavelmente esse guarda-roupa abre com tudo, e sai um maldito de um zumbi gemendo em cima de você, cara. Isso é puta merda. Eu falei, caralho, o que que é isso? Velho, foi um susto tão grande que eu precisei pausar o jogo pra poder conseguir passar ali, recuperar o fôlego e tudo. Que, cara, puta que pariu. Foi muito foda essa parte. Também a parte da...
Também me assustei essa parte.
Nossa, né? Puta
merda.
Não
dá merda. Pra falar de
Não
tudo.
Dá pra falar de todas, né, claro. A parte dos cachorros também no corredor foi um outro puta susto que eu levei. E outra parte também foi logo no comecinho do jogo, perto ali do corredorzinho dos cachorros, uma parte que você tá... Entra, no, afasta uma escadinha, né, passa ali, uma sala azul assim que você recolhe o mapa, você entra num quartinho e tem um zumbi caído, até que tem nas outras partes do jogo e tudo, que tem uns zumbis caídos no chão, que você passa, esse cara tá morto, né, você passa do lado, filha da puta agarra tua perna,
engano,
morde,
né? Ilusão,
puta merda, eu socando o controle, me larga, por favor, me larga, aí você pisa na cabeça, né, nem gasta munição e tudo, mas é assim, vale mais pelo susto,
depois de um,
né,
tempo você até faz isso de propósito,
você até faz de propósito pra poder economizar munição, que é uma coisa que você gasta bastante no jogo. Mas agora falando assim, lógico, o Tyrant também foi uma puta experiência, eu sofri um pouco pra matar ele, né, até que o Brad te joga lá a bazuca pra você usar contra ele, mas na minha opinião, cara, por ter medo desse bicho, que é um bicho lazarento que eu odeio, não sei por que Deus criou essa merda desse bicho, porque ele não tem função nenhuma, que era pra comer a carne morta que resta no fundo do oceano, mas ele insiste em comer perninha de surfista, que é a parte do Neptuno, quando você tá entrando, cara. Eu já fiquei meio desesperado na parte que você tá entrando e já
e
vai
ele
tendo...
Tá no aquário preso.
Que é uma parte que eu achei muito foda, que eu tava jogando com a Jill, entrou, tipo, o personagem já fica meio lento, que é um ponto muito positivo em questão do jogo, né? Que você entra, você sente que o personagem tá...
Tá mais pesado
por estar na água. Então nessa parte que eu fui andando, eu falei, puta merda, não gostei, porque eu vi um aquário quebrado e um monte de água ao meu redor, tô correndo, o personagem tá lento, tô com pouca munição e tal. Vou correndo, quando de repente acontece uma mini CG de alguma coisa aquática se aproximando da minha perna. Cagaço, velho, eu não sei como é que eu não mijei nas calças, isso eu não mijei. Não lembro mais, foi totalmente anestesiante.
É, na o Raul, só pra deixar claro, ele tem tubarofobia.
É, é que nem o Indiana Jones, que tem cobranofobia. Eu tenho medo de tubarão, cara, eu não gosto de tubarão. Se eu ver na minha frente um tubarão de pelúcia, eu xingo. Eu odeio esse bicho. Coisa mais lazarenta que existe na face da Terra. Que isso foi, assim, pessoalmente, foi uma experiência... horrível em Resident Evil. E quando surgiu aquele bicho, cara, eu não sabia o que fazer, velho. Mira, atira, acabou com... Tá lá, you are dead, o bichinho me comeu. Caralho. Velho, na boa, fiquei acho que uma semana quase sem jogar Resident por causa dessa parte. Até que hoje eu consigo passar dela tranquilo e tenho gosto de quando aperto o botãozinho some a água. Eu tenho gosto de pegar a arma mais fodida que eu tenho no jogo pra lá e dar um tiro e matar aquele filho da puta daquele bicho que eu odeio.
A Associação Protetora dos Animais não vai gostar nada disso.
Ah, foda-se, foda-se. E eu não gosto de tubarão e pronto. Mas enfim, essa foi a minha experiência com Resident Evil. Foi a coisa mais lazarenta que me aconteceu no jogo. Foi assim, o maior susto. Eu fiquei completamente em choque, cara. Eu fiquei branco. Sinceramente, eu fiquei branco depois que eu passei essa parte. E eu acho que eu fiquei tão anestesiado depois dessa parte que nem o trauma do Tyrant foi tão grande, velho. Sinceramente. Tanto é que eu fui jogar os outros Resident, depois eu até fiquei com medo, né, de ver essa parte.
No 5, então, você ficou morrendo de medo naquela parte na ilha lá que aparece
os jacarés. Que aparece os jacarés e tudo.
Se fosse um tubarão ali...
Não jogava. Pra você ter ideia, eu não joguei o Batman Arkham City, porque eu vi um amigo meu jogando. Eu falei, nossa, cara, que cena legal, né, do Batman na água. Do nada, por um tubarão, parecendo... Falei, vai se fuder, meu! Vai tomar no cu, bicho lazarento, me persegue até nos videogames, porra! Mas, enfim, essa foi a minha experiência de Resident Evil, que foi muito foda. Eu caguei pra caramba nessa parte. E é isso aí, cara. Tomara que a Capcom não faça mais jogos com tubarões, por favor. Vamos finalizar agora?
Falar um pouquinho das curiosidades rapidinho.
Curiosidades? Vamos lá.
Pra quem não sabe, Resident Evil é baseado no jogo de Famicom, Switch Home. Famicom, que é um videogame da Nintendo, né? Antigão.
Pra caramba. Foi depois do Nintendinho? Foi entre o Nintendinho e o Super NES?
Entre o Nintendinho e o Super NES. Eu achei meio que uma variação.
Foi uma variação, né? Que nem o Mega Drive, né? Que teve o Master System e tal.
Então, ele é baseado nesse Switch Home, que, por sua vez, é baseado num filme japonês. Suito Homo, que eu nunca ouvi falar.
Suito Homo, também nunca vi isso na minha vida.
Switch Home mesmo eu nunca joguei, ele é de 89, foi lançado só no Japão. Você jogou? Chegou a jogar?
Eu cheguei, assim, eu não cheguei a jogar, mas eu já vi vários videozinhos, alguns videozinhos. É um esquema básico de survival horror, cara, mas que, sinceramente, a Capcom pegou, melhorou, inovou e criou, em cima desse jogo, o Resident Evil. É por isso que eu nunca desmereço os jogos antigos, cara, porque se não fosse os antigos, você e gamezinho de merda, não teria o maravilhoso gráfico que você tem hoje.
Se não fosse o Atari, a gente não chegaria.
A gente não chegaria ao que a gente tem. A gente não teria PlayStation 3, a gente não teria o PC, a gente não teria a merda do Xbox.
Nada contra
Xbox. Nada contra Xbox, né? Xbox também.
Mas nada a favor também.
Nada a favor.
Então, o Resident, ele tem alguns elementos do Switch Home, né? Que nem a mansão, que dizem que tinha no Switch Home, eu não joguei, mas a gente estudou um pouquinho antes desse cast. Não parece, mas a gente estudou.
Primeiro cast.
Alguns quebra-cabeças também. Esse esquema do carregamento de porta se abrindo também é um elemento que tinha no Switch Home. Se não
bem
fosse,
básico, na
vocês
verdade.
Vocês reclamem lá no site que a gente pesquisou, porque eu nunca joguei e o Raul viu algumas imagens. A gente tá acreditando no que falaram.
Então agora, se a gente estiver errado aqui, então vocês vão se fuder também, que esse é o nosso primeiro cast, então.
Outra coisa interessante também é que no Japão o nome é diferente, não é Resident Evil.
Qual que eu acho muito mais da hora em japonês. Bio... Vou falar como na abertura do jogo, Biohazard.
Ele é o nome do jogo lançado no Japão.
No Japão, no meu original.
Agora, pra cá, no Ocidente, não foi possível vir esse nome, porque existe uma banda americana com o mesmo nome.
Com o mesmo nome, o Biohazard, que é uma
então,
banda
então eles não
horrível.
Poderiam, já tava licenciado. Então eles mudaram.
Eles mudaram.
Não ficou um nome tão ruim. Tá então, certo que o Bio é bem mais da hora.
Biohazard, né, que é logo traduzindo, fazendo uma tradução literal, é perigo biológico.
Mas Resident Evil não é mal.
Não é tão mal, né? Foi, lógico, todo mundo se marca na hora de apertar Start e aparece lá. Resident Evil.
Olha, foi ensaiado.
Foi ensaiado. High five. Ai, cacete.
Outra coisa que quase ninguém sabe, eu mesmo não sabia, fiquei sabendo ao estudar pro cast, que logo depois que o Resident Evil 1 foi lançado, um dos produtores deixou vazar que tinha um projeto de se fazer um Resident Evil Dash, que seria uma continuação, assim, logo depois do final do Resident Evil 1.
Uma continuação direta.
Direta, assim, não teria muito espaço.
Uhum. Que no caso do 1 pro 2, se eu não me engano, são 3 ou 4 meses.
Alguma coisa assim.
Uma coisa assim.
Não me lembro certinho. Uhum. E nesse Resident, iria mostrar a mansão com rachaduras, parcialmente destruída. Teria alguns inimigos novos, como plantas. Acredito eu que seriam algumas plantas da vegetação ao redor da mansão. Acabaram sendo infectadas pelo T-vírus, uhum, depois da explosão. Só que... Ah, e também teria uma sala secreta, que ficaria no subsolo do onde ficava o Tyrant no laboratório.
É verdade, eu li a respeito e tinha mesmo. Só que aí eles acabaram pegando algumas ideias básicas desse Resident Evil Dash e acabaram aplicando no Resident Evil 2, como o caso das plantas vivas.
Se eles fossem fazer esse jogo, ele acabaria atrasando o Resident Evil 2. Eles acabaram abandonando essa produção.
Essa produção e criaram de cara Resident Evil 2.
Com alguns elementos que seriam utilizados no
Resident
Evil Dash.
Mas seria interessante se eles tivessem feito uma continuação direta, né, do Resident.
Seria. Eu fico imaginando, seria louco.
Seria muito louco. Melhor do que fazer aqueles negócios mais... são os spin-offs, né? Como Resident Evil Outbreak ou Dead Gem. Que, sinceramente, a gente vai continuar, vai falar de Resident Evil 2 nos próximos casts, 2, 3, 5, mas a gente não vai falar das séries alternativas, porque é uma bosta, a gente não gosta. E Resident Evil pra gente é 1, 2, 3, e aí a gente vai melhorando.
É
um
os canônicos.
Os canônicos, exatamente. Survivor mesmo, cara, eu não sei como é que eu consegui jogar até o fim, que foi uma merda, o pior Resident Evil que eu já joguei. Entre outros, né? Tem muitos aí que a Capcom quis fazer pra ganhar dinheiro, né?
Tem alguma curiosidade a mais que você quer falar?
Acho que a gente já falou o essencial, assim, cara.
Vamos pro encerramento, então?
Encerramento.
Falar a opinião final do jogo, dar sua nota.
Cara,
eu não pensei na minha nota, tô fodido.
Bom, eu já pensei, assim, eu sou um cara muito cuzão pra dar nota pras coisas. Tanto é que nem Metal Gear Solid, que é o meu jogo favorito, eu dou nota 10. Pra Resident Evil 1...
Opinião final, primeiro e depois a nota.
Tudo bem. Minha opinião final...
Cara chato,
né? Cara chato, né? Tipo, não posso falar, caralho. A minha opinião final sobre o jogo... A minha conclusão sobre Resident Evil é a seguinte, cara. Pro jogo que foi lançado, na época que foi lançado, a forma que foi criado, no que foi inspirado e a empresa que o criou, sinceramente, cara, trouxe pro mundo dos games hoje uma total referência de survival horrors, jogos de tiro. Muitos jogos de tiro foram inspirados em Resident Evil, como o Dead Space, que hoje em dia é um jogo muito bem visto aí na linha dos games.
O
maior representante, pra mim, na minha opinião, representa até melhor, mais que o próprio Alone in the Dark, Silent Hill. E a minha conclusão final sobre o Resident Evil é que ele é um jogo foda. Isso muita gente não vai negar. Ah, na hora que eu tava falando, você me atrapalhou.
Bom, vamos lá então.
Vamos fazer a conclusão final.
Fazer a conclusão final, falar o que eu achei do jogo, minhas considerações finais.
E dar nota.
Tem que dar, né? Eu odeio dar nota pra jogos, mas tem que dar.
Ah, eu, às vezes, dependendo do jogo, até gosto.
Eu acho complicado quantificar uma experiência em nota, mas vou tentar. O jogo, pra mim, foi muito marcante, porque foi o primeiro jogo... Eu comprei o PlayStation 1 e ele veio junto. Foi o primeiro jogo, assim, que eu posso dizer que eu peguei pra jogar, assim, puro, sem saber nada antes. Desde o Super Nintendo, os outros. Eu nunca fui de olhar detonado, essas coisas, nem nada. Mas, molecada, né? Um comenta, ah, lembra aquela parte do Mario? Uh-huh. Pular ali, tem que fazer aquilo ali. Resident não, cara. Eu peguei o jogo e fui puro. Vou jogar esse negócio.
Vou até o fim e vou ser guerreiro.
Que parece ser muito louco, espero que seja, e vou cair de cabeça nisso. Ele revolucionou pra mim, por quê? Questão de, que nem a gente comentou, de começar com aquela abertura, já me deixou um
hype
muito grande de jogar.
Exatamente.
As questões de ser um jogo adulto, conter violência, não ser violência gratuita, é uma violência
mais
dentro da história, de contexto. Não é um GTA, nada contra GTA.
Simplesmente a gente vai matar aqui porque vai matar, né? Não, tem fundamento. Tem o porquê do cara tá sangrando, tem o porquê do cara tá quase morrendo.
O jogo, ele fundamenta toda a história. Tudo que tá acontecendo ali não é à toa, você não tá ali brincando. Você se põe no lugar dos personagens e vivencia aquilo de uma forma muito real, sabe?
Acaba te entrando até no próprio psicológico, né, cara? Puta que pariu, você... Ah, tô numa mansão, tô perdido, o que que eu faço? Tem tal bicho... O que vai ter na próxima sala? Tem toda essa questão de... A própria expectativa.
Com certeza. O jogo, pra mim, ele foi um aprendizado na forma de como ver jogos de videogame. Antes eu via apenas como...
Um instrumento de diversão,
uma brincadeira
divertida. Uma brincadeira, mas depois você pega e joga um jogo desse, cara, você, levando por esse lado, mas assim, prestar atenção, você acaba vendo que videogame acaba ensinando em muitas coisas, cara, em modo de agir. A própria leitura, né, em inglês, eu mesmo, não sei você, mas eu estudei muito inglês jogando videogame.
Eu pegava o diário, cara, eu sentava do lado com o dicionário e ia traduzindo
frase
por
merda,
frase,
cara.
Frase por frase. Depois isso me ajudou até pra jogar Final Fantasy e tal.
São jogos bem mais complexos,
que
assim,
tem
questão
muito
de
mais
tempo, tem muito mais texto, coisa pra fazer.
Muita mais coisa pra fazer.
Uhum.
Aí, mas voltando pro jogo, por todos esses fatores, pela nostalgia, pelas coisas, pelas inovações da época, o jogo não é perfeito, tem suas falhas, mas eu acho que não prejudica o total total do jogo. A minha nota vai ser uma nota 9. E eu explico por quê. 9 por falhas que da primeira vez você não percebe. Por exemplo, o baú. Eu acho que é uma coisa que eles poderiam ter pensado um pouquinho melhor. Que não faria tanta diferença na jogabilidade. E acrescentaria, sabe?
Forma de
lidar nessa experiência de jogo. Você ia pensar, poxa vida, eu não posso colocar meu item em qualquer lugar. Eu tenho que levar, deixar naquela sala que é mais perto pra eu voltar se eu precisar. Agora ficou muito cômodo você deixar em qualquer lugar e pegar. Na época eu não me atentei a isso, mas depois que eu parei pra pensar, a verdade, o jogo é bom, é foda.
Mas isso não faz sentido.
Merece nota 9, na minha opinião. Poderia ser um 10 se eles tivessem pensado um pouquinho mais aí, nesse respeito, no, na questão de jogabilidade. Acho que ficou faltando um pouquinho da jogabilidade. Mas a minha nota é 9, com louvor. Pra época é um jogo foda. Hoje em dia continua sendo um jogo foda, se você esquecer alguns atributos de gráficos, de beleza, de Full HD e etc. Nota 9, show de bola, Raul.
Beleza. Eu já sou um cara bem cuzão pra dar nota, cara, que até o próprio Metal Gear Solid, que é meu jogo favorito, eu não dou nota 9. O Resident Evil, que é uma das minhas séries favoritas da história do videogame, cara, eu adoro, eu amo a série Resident Evil, eu respeito muito a Capcom nessa época, que hoje é uma putaria. A minha nota, considerando todos esses fatores de tudo que a gente comentou ao longo do cast, enredo foda, jogabilidade foda, personagens muito bem carismáticos, né, como o próprio Barry, né, você sente ali na hora que ele tá sendo forçado pelo Wesker, que é uma coisa que a gente ressaltou na metade do cast. Mas então, a minha nota final pro jogo Resident Evil é nota 8. E eu vou dizer por quê. Eu vou dizer o porquê. É, não só...
Só fazer um parênteses. Eu pensei que você ia dar uma nota menor, mas continua.
Não. É que Resident Evil, cara, é um jogo que eu respeito muito. Foi uma experiência muito foda. Foi um dos primeiros jogos que eu comecei a levar videogame como uma coisa séria. Você parar pra prestar atenção na história, prestar atenção no que você tá fazendo, respeitar o seu próprio tempo de jogo, falar, puta merda, eu tenho que guardar essa arma, eu tenho que guardar esse item de cura, o que eu vou fazer na próxima sala? É um jogo, assim, que te vem tantas ideias, tantas expectativas na cabeça, cara, que você acaba levando o videogame de uma forma diferente. E se eu não tivesse tido essa minha experiência com Resident Evil, eu tenho certeza que eu não ia conseguir jogar muitos jogos que eu jogo hoje.
Um jogo que te faz pensar sobre os personagens que foram afetados pelo T-Vírus, sabe? Tem um diário, não lembro em qual parte do jogo, que o cara relata passo a passo. Como ele vai se transformando num zumbi.
É quase no final do jogo.
É muito bom isso, cara. Isso daí é muito difícil você ver em jogos até hoje. É muito foda.
Que é mesmo, né? Esse file que ele falando daquele... Na parte final do file ele fala, estou com coceira. Aí você já percebe que o cara tá se tornando zumbi, ficando sem noção. Ele não tá prestando atenção no que ele tá escrevendo. Aí a última frase dele é coça aí embaixo. Gostoso, né? Tipo, ele tá aliviando aquela sensação de coceira e tudo mais.
E vai perdendo o lado humano.
Perdendo o lado humano dele, já vai ficando meio retarda, né? Que quando você acha esse file, você acha o zumbi também. Mas enfim, justificando a minha nota pro jogo que foi lançado. Esse jogo foi lançado pela época que foi lançado, no tempo que foi lançado e pela empresa que foi criado, merece nota 8 por todas as suas qualidades e também pelos seus defeitos. Porque, claro, tem todo aquele esquema de erro
você
gráfico.
Você aprende com os erros também, né?
Exatamente com os erros. Como o baú que você mesmo tinha comentado. Alguns erros gráficos que você vai notando ao longo do jogo, quando você tá com os Hunters lá, se você sair pela direita, eles não te pegam, uma coisa assim, né? Quando eu tô contra o Tyrant. Entre outros fatores, quando você tá na porta, se você tiver 2 centímetros ao longo da porta, você não consegue entrar, que é uma coisa meio sem sentido. Entre outras coisas que você que já jogou, tá jogando, ou pretende jogar Resident Evil, vai acabar tendo sua própria experiência. Mas o jogo Resident Evil, pela sua história, pelos seus personagens, pelo seu estilo de jogo, é um jogo que merece nota 8. E abriu muitas portas pra ter jogos fodas que hoje em dia são extremamente reconhecidos. Essa aí é a minha opinião básica sobre o jogo. A minha nota final é 8.
Vamos finalizando por aqui então.
Muito obrigado a todos
nosso
vocês.
Primeiro cast. Consideração final que eu tenho a fazer: nota 9, nota 8, média 8,5. Resident Evil passou de ano.
Passou de ano. Por favor, nos perdoem se a gente acabou esquecendo de ressaltar alguma coisa, que o Fabiano tá aqui segurando a minha mão, todo nervosinho.
O Raul tá gaguejando aqui, suando frio.
Vai se fuder. Esse foi o nosso primeiro cast. Espero que vocês tenham gostado e tomara que a gente acabe continuando aí e fazendo esses casts mais pra frente. Muito obrigado a todos vocês. Beijo, valeu, tchau.
Adeus, sayonara. No dark sarcasm. Classroom. Teach.
rebuild.